Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal. Um trabalho que tem como objetivo tratar das questões das interseções entre pessoas, quando os elementos mais profundos, mais evidentes, mais fluentes nessa dinâmica, dizem respeito às afetividades. Por vezes não é assim que ocorre, vocês sabem, há interseções entre pessoas que não se pautam por afetividades, né? Mas por outros elementos, como, por exemplo, houve um pequeno corte aqui na transmissão, então eu vou repetir essa parte. Estava dizendo que, por vezes, há relações que não se pautam pelas afetividades, né? Que às vezes é pela racionalidade, às vezes por buscas, às vezes por espiritualidades, por juízos apriorísticos, por outros fatores, não é? Esse curso que é destinado a colegas das mais diferentes áreas, temos aqui colegas da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, da pedagogia, da filosofia, muitos, é um público amplo, dentro dos que fazem aqui online e os que fazem também depois, quando recebem as gravações. O nosso trabalho de hoje, ele vai mostrar, o tema dele é Minha Opinião Sobre Mim. Dentro desse tema, nós vamos ver uma especificidade, que são os espaços nos quais nós localizamos essa opinião da pessoa sobre ela mesma. Esse tema se torna atual nos nossos dias por alguns elementos ligados à comunicação. Na nossa época de tantas comunicações disseminadas, por tantos dados de semiose, muitas pessoas começaram a utilizar o próprio elemento de urbanidade, fotografia, telefonia, internet e outros, não propriamente para comunicar de si mesma suas coisas, mas para fazer uma espécie de coluna social pública, uma coluna social pública que se esparrama para a coluna social individual, privada, muitas vezes sem a pessoa se dar conta de quando é uma coisa, quando é outra. E nas relações de interseções pautadas por afetividades, muitos se perdem completamente porque propiciaram aos outros elementos que não condizem de fato com o que eles são, fenomenologicamente, mas também muitas vezes encontram lá do outro lado a mesma coisa. E aí se formam interseções esquisitas, insólitas, que acabam com uma série de sintomas que já vimos neste curso. Bem, o que acontece? Será que a boa parte dessas pessoas não sabe que aquilo que está falando delas mesmas e a opinião que elas têm delas mesmas não é aquilo que elas estão transmitindo? Há muitos casos nos quais a pessoa tem uma opinião dela mesma e transmite uma outra opinião delas mesmas para a família, para a cultura, para o ambiente, por várias razões, não é? Algumas são endossadas, inclusive, no elemento clínico. Às vezes a pessoa tem certas questões que pertencem unicamente à privacidade dela e não cabem no espaço social. Diferenciar isso nem sempre é um fator tranquilo, nem sempre é um fator que está ao alcance da pessoa. Mas há outras disposições aqui, existem inúmeras outras disposições. Pelo caráter da aula de hoje, não há como seguirmos amplamente todas elas. Vamos nos restringir a algumas. Dentro de tudo isso, existiria no discurso que é dito, quando a pessoa se expressa, elementos que nos mostram onde está de fato a opinião dela mesma, como interagir com essa opinião, ainda que a pessoa nos diga sobre outras coisas, outros elementos, por vezes sim, por vezes há. E para ilustrar a nossa conversação sobre esses aspectos, escolhi uma obra muito bonita, singela, de uma jornalista gaúcha, a Mariana Kalil, uma obra, publicação da Dublinense, chamada Vida Peregrina, uma jornada de desequilíbrios, tropeços e aprendizado. Esta jornalista, Mariana Kalil, nos traz elementos de grande atualidade. Penso que muitas e muitas pessoas vivenciaram, vivenciam esses aspectos que ela coloca, as dificuldades, as descobertas, os momentos bonitos, outros momentos. Ela pinta um painel muito bonito dos nossos dias para milhões e milhões de pessoas. Claro que não vamos universalizar, não é dizer que todas as pessoas, mas abrange um contingente muito grande. E pelos colegas que trabalham, que fazem esse curso, há um diálogo muito direto com o que ela vai colocar a seguir. Nesta obra autobiográfica, a Mariana nos conta desde a infância dela, desde muito cedo, a vida familiar, e vem dialogando com o leitor de uma maneira muito fluida, sabe, você lê o texto da Mariana Kalil e a vontade é de ir para o próximo capítulo para ver como continua, como seguem as descobertas dela, a partes engraçadas, a partes que a gente fica apreensivo junto com a autora quando ela coloca. Vamos então às palavras dela. Por questão de tempo, não poderemos ler toda a obra, mas fica a indicação da leitura. Ela trabalha na Zero Hora, né, no caderno Dona, a Mariana Kalil, e já trabalhou em muitos veículos de comunicação. Ela trabalhou na revista Época, na revista Isto É, ela trabalhou no Jornal do Brasil, no Estado de São Paulo, também foi correspondente da BBC na Espanha. Ainda que muito jovem, ela tem aí uma estrada grande de trabalho. Ela começou cedo e foi muito corajosa em alguns momentos da vida dela, aceitando desafios, como ela mesma vai contar aqui. Bem, vamos então acompanhar agora o texto, e à medida que o texto vai se desdobrando, gradativamente vamos pontuando onde localizar a opinião da pessoa sobre ela mesma, lembrando, claro, que estamos tratando de uma especificidade desta pessoa, desta obra, neste contexto. Não é? Para cada pessoa isso terá diferenciações importantes nessas caminhadas. Então, a Mariana começa nos colocando assim: demorou para que eu entendesse a impermanência da vida. Demorou até compreender que estamos sempre em trânsito, um mundo em constante movimento, e que só hoje todas as minhas convicções absolutas, com todas as minhas convicções absolutas, posso deixar de ser amanhã. Não há nada de errado em trocar de roupa, mudar de rota, se arrepender e se reinventar. Durante muitos anos, convivi com uma severa autocrítica e uma propensão quase doentia de me levar a sério demais, característica agravada pela leitura exagerada de livros que contemplam perguntas existencialistas da série Onde sou e onde é que me encaixo. Sempre mantive o hábito da reflexão e do olhar interior, a fim de observar virtudes e defeitos, a partir destas descobertas, tentar acertar mais e errar menos. Mas percebi que tem uma hora em que é preciso viver mais e pensar menos, praticar mais e teorizar menos, e tropeçar no erro para festejar o acerto. Demorou até me permitir errar, conseguir gostar de quem sou e achar graça da minha própria imperfeição. Demorou quase 40 anos. Foi preciso embarcar em uma longa viagem de peregrinação interior e exterior. O que dá, aliás, o título à obra dela, né? Bem, vamos ver alguns elementos. A autora, de uma maneira franca, direta, inicia o diálogo com o leitor, colocando suas descobertas, suas percepções, né, durante a caminhada, não é? E ela coloca que demorou tempo até que ela pudesse entender que na vida as coisas estão em trânsito, né, nas palavras dela. Observe então. Quando há uma interseção de pessoas, estruturas de pensamento, uma pessoa, seja nos vários ambientes afetivos, amizade, namoro, aquelas situações de médias distâncias, situações fugidias, e todos o que nós temos estudado aqui durante o curso, quando há esse tipo de elemento, é natural que em algum momento, para algumas pessoas, essa opinião delas mesmas se torne importante e surja em relação ao outro, em relação até a ela mesma, para se entender, se explicar. Muito bem, isso nem sempre será de uma maneira direta. Por vezes, a pessoa nos colocará, como a Mariana Kalil coloca, que ela entendeu, para ela é assim, que tudo está em trânsito, em constante movimento. Bem, então veja, se por vezes você estabelece interseção forte, consolidada, afetiva, com uma pessoa para a qual o mundo é desta forma, ainda que no, nas coisas do dia a dia, ao pintar um quadro, ao passear de bicicleta, ao ir ao cinema, ao ler um livro juntos no parque, e a Mariana Kalil, em vários momentos, ela coloca que era uma das coisas que ela gosta de fazer, ao fazer isso, talvez não apareça que você está lidando com uma pessoa para a qual tudo está em trânsito, tudo está mudando, e que ela considera que não há nada de errado em você rever opiniões, modificar opiniões. Ao estabelecer interseção, ao tomar um sorvete com a pessoa, ao conversar sobre o filme que acabaram de ver, talvez essas coisas não apareçam. E levam, então, às vezes, a estabelecer interseção a pessoas que, por exemplo, elas vão estabelecer interseção afetiva profunda com quem acha que a vida é sempre igual, que as coisas permanecem, que na verdade o que muda é apenas uma aparência, mas no fundo tudo é igual. Seja como for, de um lado ou de outro, ao se relacionar, por vezes, isso que ela colocou aqui não será visível nas tarefas do cotidiano. Mas onde então isso vai aparecer? Aparece com o tempo? Aparece nas escolhas? Aparece em qual lugar? Onde teremos esse acesso da opinião da pessoa sobre ela mesma? E ela própria, há pessoas que não sabem disso. Elas têm pareceres sobre o mundo. Há pessoas que, por exemplo, não que é o caso dessa autora, mas como uma ilustração, que como autora, elas têm essa visão que elas, para elas as coisas mudam, e é importante rever opiniões, etc., mas elas só estabelecem vínculos com coisas duradouras, permanentes, imutáveis, que têm pouca flexibilidade. Pode parecer um paradoxo, mas quando nós nos aproximamos do que de fato ocorre, muitas vezes o que nós vamos encontrar é que isso é apenas um modo de ajustar coisas. Se um lado há uma grande flexibilidade, é preciso que às vezes, em alguns casos, do outro lado exista uma certa rigidez, como um sistema de composição. Por vezes pode ser assim. Outra coisa que ela coloca é sobre a autocrítica dela, né? Que ela se levava muito a sério demais nas palavras dela, e que isso era gravado pelos livros que ela lia, existencialistas, sobre onde ela está, onde ela se encaixa, né? E ela tinha esse hábito de reflexão, sempre olhando para dentro dela. Vejam, essas questões às vezes não vão surgir nas tarefas do cotidiano. Você pode conviver com uma pessoa que, por ser extrovertida, por ser animada, aliás, como é o caso dessa autora, ela vai nos contar sobre a vida dela, você pode ter a impressão que não é tão autocrítica, que não é tão introspectiva e e por conta disso, por conta do comportamento apenas, avaliar a pessoa de uma outra forma. E mais uma vez vem a pergunta: onde vai surgir essa autocrítica? Onde vai surgir essa propensão que ela coloca quase doentia de se levar a sério demais? Isso aparece de que forma? Às vezes como somatizações, às vezes como tristeza, às vezes como irritação, brigando com pessoas. A resposta para isso é que nós identificaremos ao longo da trajetória da historicidade da pessoa onde nós encontraremos esses lugares, como eles se manifestarão. A própria pessoa pode descobrir isso. Não é? Há pessoas que resolveram uma autocrítica do ponto de vista da racionalidade, portanto, isso está resolvido, mas não do ponto de vista da somatização. Apenas o elemento mudou de lugar. Para cada um isso é de uma forma. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações gerais sobre isso que vimos até aqui. Colocadas então essas considerações, agora vamos recuar e fazer aquilo que em filosofia clínica nos é tão peculiar, não é? Acompanhar amistosamente os elementos historiográficos. Vamos ver como esses fatores se desdobram, o que decorre a partir deles, como ela chegou a essas questões que ela colocou na abertura do trabalho dela. Bom, então a Mariana Kalil nos conta: desde criança invento histórias, escrevo diários, crio roteiros imaginários, um desejo precoce de viver muitas vidas em uma só. Houve um pequeno corte aqui na internet, mas eu vou prosseguir. Okay? Estava colocando como ela fez um recuo e teve o início da historicidade da escritora, da jornalista. Ela diz que desde criança ela inventava histórias, escrevia diários, né, criava roteiros imaginários. Depois ela continua nos dizendo: o peruano Mário Vargas Llosa chamava isso de intenção de corrigir o mundo. Já que ele não é como você quer, invente outro. Como o meu mundo não era exatamente como eu queria, eu inventava vários. E para dar vazão ao desejo de ser muitas em uma só, acalentava o sonho infantil que mantive durante boa parte da adolescência de ser artista. Primogênita de uma família convencional, com o pai médico, a mãe empresária, enxerguei no jornalismo uma forma de não radicalizar demais na escolha da profissão. Aos 11 anos, já colecionava uma série de microfones para variados fins. Eles eram de incontáveis modelos e tamanhos, com fio e sem fio, de brinquedo de verdade. Funcionavam alto aos domingos. A família aparecia para o café da manhã e eu já estava posicionada com o meu palco particular. Ela disse que entrevistava os irmãozinhos dela, que chegavam, e ela disse assim: as entrevistas serviam para o momento máximo do show, a apresentação do telejornal, ancorado por mim, óbvio. Recortavam fundos de caixas de papelão, colocava a família toda sentada em frente à tela daquela televisão imaginária e anunciava: aqui é a Mariana Kalil para o Jornal Nacional e o Fantástico. Havia também a faceta de atriz, a mais emblemática. Por pouco não provocou um infarto fulminante na matriarca. Ao chegar do trabalho, minha mãe encontrou sua filha rastejando no meio da escada que dava acesso aos quartos da casa. Eu subi os degraus apenas utilizando a força dos braços e dos ombros. Havia imobilizado meu corpo da cintura para baixo. É que nessa época, ela conta que a Globo fazia aquelas retransmissões da novela Selva de Pedra, né, de 1986, e tinha lá uma personagem, a Simone, que era interpretada pela Fernanda Torres. Né? Essa personagem tinha sofrido uma paralisia depois de um acidente, ela não podia mover as pernas, E ela então estava encenando, interpretando a personagem. Aos 13 anos, resolvi investir na minha porção cantora. Ganhei um violão de presente e no Natal seguinte pedi uma guitarra elétrica. Fui inscrita pelo professor de música em um festival nativista promovido pelo Colégio Farroupilha, onde eu cursava a oitava série. Eu vou fazer uma parada aqui para vermos esses pequenos problemas da internet. Após então uma pequena falha da internet, vamos prosseguir. Durante a pontuação do discurso, durante a maneira como a narrativa historiográfica que a pessoa constrói é apresentada, é importante que o terapeuta tome certos cuidados no contato com esses elementos. Veja, a menina nos coloca que ela desde cedo, 8 anos, 9 anos, 11 anos, 13 anos, ela gostava muito de entrevistar os irmãozinhos para... Ela simulava que estava falando para a Rede Globo, para o Fantástico. Ela é muito inventiva, muito imaginativa, construía enredos, histórias, não é? Participava de... com o violão ela cantava no Colégio Farroupilha e tal. É muito infeliz entre aspas, julgamento, que você vai dizer, ah, então essa pessoa, ela queria no fundo era aparecer, no fundo ela queria ser aplaudida, isso é uma compensação para uma afetividade que não tinha, e é um erro clínico grosseiro tomar interpretações como estas. Elementos, e ela mesma vai colocar depois que para ela era importante era participar, era construir, era criar, não é? É uma pessoa que tem uma grande criatividade, cercear isso por conta de uma interpretação leviana é muito grave na clínica. É muito importante sempre estar atento a esses fatores, não é? A alteridade, ir de fato ao mundo do outro, acolher, compreender e não fazer certas questões que vão aí sim problematizar ainda mais esses conteúdos. Olha como ela coloca nas próprias palavras dela. Pouco importava qualquer prêmio, eu só queria estar em cima do palco. Terminado o ensaio, voltamos para casa, tomei banho, me vesti e na noite de 23 de setembro de 1986, voltei ao ginásio para o primeiro entreveiro da Canção Nativista, em comemoração aos 100 anos do Colégio Farroupilha. Ela disse que foi com a família, que tinha os amigos, que tinha uma festa lá muito grande nesse dia. Então, prosseguindo a maneira como ela coloca as coisas, ela diz: sempre fui atriz em sala de aula, com timidez para falar em público. Cada vez que precisava apresentar algum trabalho para a turma, encarnava outra personagem, escrevia e encenava peças de teatro, criava e cantava músicas sobre fungos e bactérias, sobre a tabela periódica, sobre côncavos e convexos, sobre raiz quadrada e logaritmos, e assim ia passando de ano em biologia, física, química, matemática, matérias que me levavam a passar a noite de véspera das provas no chão do banheiro estudando, agarrado ao vaso sanitário, me esvaindo em vômito. Pelo temperamento introspectivo, pela característica de falar pouco e pela forma tranquila e delicada como sempre agi, meus pais tinham certeza que eu daria uma excelente dentista. Ora, vejam, um dentista. Ela conta que o pai dela tinha uma sala ali perto, uma sala comercial, e que para os pais dela isso aí era meio caminho andado, né? Porque já estava com a sala ali, a menina ia estudar isso. Mas não tinha a ver com ela, realmente não tinha a ver com a Mariana Kalil. Observaram como ela coloca esses elementos? Vejam, uma opinião dela sobre ela, que é o tema da aula de hoje. Numa interseção de ET, com pessoas cujas características se aproximam do que estamos vendo, é importante que você considere que muitos desses elementos serão mutáveis, rapidamente mutáveis. Pode apresentar uma opinião hoje, para a semana que vem apresentar um outro elemento muito diferente, dado uma descoberta eventual no meio do caminho, descoberta essa que pode ser uma invenção, dada a extrema criatividade, né? Também ao fator dramático, a dramaturgia, de ser atriz das coisas para a vida. Em alguns momentos pode ser até difícil diferenciar quando está sendo atriz, quando está sendo ela mesma, e às vezes nem importa, às vezes ser atriz é ser ela mesma. Aprender a lidar com pessoas assim, que têm as características como essa, pode facilitar muito a jornada existencial do relacionamento, não é? Você, por exemplo, planejaria algo de grande fôlego e demora para daqui 30 anos com alguém que apresentasse tais características? Ou preferiria viver os momentos, ainda que pudesse planejar, mas sempre com uma abertura para a rota? Olha, estamos planejando uma casa tal para daqui 15 anos, mas se alguma coisa acontecer, podemos mudar para cá, mudar para lá. Para uma pessoa como a Mariana Kalil, pelo que ela nos mostra aqui, isso é muito mais tranquilizador, é muito mais promissor do que algo engessado. E vocês sabem, há pessoas que funcionam muito diferente disso. Para elas, não. Você tem que assumir compromisso para daqui 30 anos, sem desvios de rota, porque as coisas precisam ser concretas, etc. e tal. Como se ser inventivo e imaginativo não tivesse concretude também. É provável que tenha, só que é de outra natureza, não é? O que acontece com ela quando chega a adolescência? Vamos ouvi-la nas próprias palavras dela. Nunca fui adolescente, questionador ou rebelde, pelo contrário. Sempre ouvi e acatei os conselhos e as sugestões do meu pai e sempre tive certeza de que tudo o que dizem é com um único e exclusivo objetivo: minha felicidade e bem-estar. Bem, mas ainda assim, ela estranhou essa ideia da odontologia. Ela achou que o caminho pudesse ser outro, né? Então, o que faz uma pessoa com essas características que ela está nos apresentando? Marca uma consulta com um terapeuta que tem um consultório clássico, com seus móveis clássicos, e fica lá um ano e meio trabalhando essas questões? Ou procura caminhos de atalho, como atalho segundo o que a gente viu em filosofia clínica, né? Vejam como ela procede. Ela diz: na véspera da inscrição do vestibular, descobri o telefone de um astrólogo que morava perto do centro de Porto Alegre. Liguei, passei meu nome completo, local e data de nascimento, e marquei hora para ouvir o que os astros tinham a dizer a respeito do meu futuro como dentista, uma vez que eu mesma não estava muito convicta da ideia. Até pouco tempo atrás, acreditava piamente em tudo o que os astros diziam, nos profissionais sérios e também nos charlatões. Bom, ela faz essa marcação, ela agenda esse elemento, e quando então ela vai ter com ele, né? Ficava numa ruazinha muito estreitinha, perto ali da Santa Casa de Misericórdia. Ela disse que tocou a campainha e vamos ouvir nas palavras dela o que acontece. Ele despejou na minha cabeça um balde de água fria, na percepção da odontologia como um ideal. Eu jamais deveria ficar trancado em algum lugar, muito menos entre as quatro paredes de um consultório médico. Minha satisfação profissional apontava para a direção oposta. Teu futuro é a comunicação, decretou aquela pessoa estranha. Bom, e aí prosseguiu dizendo: te dou duas opções para ser feliz, jornalismo ou publicidade e propaganda. Estava encerrada a sessão. No dia seguinte, marquei um X bem grande em comunicação social. Jornalismo com a certeza de que dava o primeiro passo rumo ao estrelato. Assim ela nos coloca a trajetória de vida dela. Vejam, lembrem do enfoque sobre o qual estamos tratando esses elementos. Minha opinião sobre mim é o tema da nossa aula de hoje. Nessa passagem que vimos agora, novos elementos surgem. não é? Essa menina tinha o pai que era médico, tinha a mãe que era empresária, vai a um astrólogo procurar orientação, não é? Ela, dentro do que ele coloca, e aqui, não vamos entrar em méritos de questões, mesmo porque não conhecemos o trabalho que este profissional faz, mas dentro da trajetória dela, nós temos estes desdobramentos. Temos o que vai se passando, temos os elementos de trajetória dela. Provavelmente sim, jornalismo e entre outras áreas, até poderia ser atriz, poderia ser cantora, poderia ser autora de peças, escritora, como a gente vê na obra dela, e muito, o leque é grande, dadas os horizontes que são abertos na estrutura de pensamento dela, não é? Estamos falando de uma estrutura muito rica em recursos existenciais. Então há vários caminhos. Não é propriamente aquele caso em que vemos que a estrada parece já construída e determinada. Não se trata disso aqui, não. Não é? Aqui podemos ter guinadas existenciais de grande envergadura, dependendo de para onde ela andar. Os horizontes estão abertos, não é? Vejam. Quando se trata disso, é mais complexo localizar existencialmente, como quem faz um X sobre um papel, onde está a pessoa. Por vezes, a pessoa pode estar em vários lugares a um só tempo. Basta que você considere, por exemplo, o papel existencial, não é um elemento fixo, é um elemento que pode ser ao mesmo tempo atriz, ao mesmo tempo jornalista, ao mesmo tempo... como ela vai colocar em seguida, quando surge um cachorrinho na vida dela, que ela ama muito o cachorrinho também, nessa interseção, e outras coisas mais que vão aparecer. Bem, ela coloca então sobre o início desse trabalho em jornalismo, não é? como ela começa o trabalho dela e como ele vai se desenvolver. Eu vou fazer uma pequena parada aqui e já retomamos, tá bom? Prosseguindo os nossos trabalhos, vamos agora ver um pouco da trajetória de estudos, da trajetória que ela faz rumo às buscas dela, não é? E como vocês viram, buscas são fluentes na historiografia que estamos tratando. Ela diz: a faculdade de jornalismo foi a época mais feliz da minha vida, em sala de aula. Eu não fazia o menor esforço para tirar ótimas notas. Era uma boa aluna em todas as cadeiras. Ela diz que se destacava em algumas, como televisão, né, e que ela foi até convidada no último ano para fazer um estágio na TVE. E... então ela prossegue depois nos dizendo: tão logo me formei, com 20 anos, recebi convite para trocar a TVE pela TV Bandeirantes, durante apenas um mês na nova casa. Durei apenas um mês na nova casa. Quando toda a diretoria foi demitida, eu fui uma das primeiras a ser convidada a me retirar. Para piorar a situação, não tinha pai nem mãe por perto para algum consolo. Prosseguindo o trabalho, ela então durou apenas um mês nesse trabalho, né, conforme ela diz. E aí ela descreve o que aconteceu. Ela diz: sozinha, recém-formada e desempregada, abruptamente no frio do inverno graúcho, construí um terreno fértil para todos os meus dramas existenciais. Muito pior do que o sofrimento propriamente dito, era a minha predileção pela dor. Eu gostava de cultivá-la. Saía a caminhar a esmo pela rua, lágrimas ao vento, questionando por que e como de tudo, como se me restassem apenas poucas horas de vida e aquele emprego fosse minha última oportunidade de ser feliz. Escrevia poemas trágicos, lia em voz alta em frente ao espelho. Tinha uma pena de dar dó de mim mesma. O estado deplorável de autocomiseração recebeu o tiro de misericórdia quando me vi reprovada no projeto Caras Novas, da RBS TV. Não havia dúvida, eu era um desastre absoluto, um pobre bicho digno de compaixão. Acredito na existência de uma mão divina, ou na presença de anjos da guarda, ou algo assim, que em alguns momentos contribui com sua parte na nossa trajetória. Bem, todo aquele aspecto que ela desenvolveu desde criança, de ser uma atriz em vários momentos da vida, de ser autora, de ser imaginativa, inventiva, vocês veem que acompanha também na adolescência, na idade adulta, prossegue com ela, não é? Como nisso que ela falava do sofrimento. E esses elementos de pontuação são muito importantes. Observem que o tema da aula é a minha opinião sobre mim. Se você, por exemplo, quando a pessoa está num tal estado, entra para acolher, acalentar, minimizar o que está acontecendo, você corre o risco, por vezes, de alimentar o sintoma. E a pessoa ainda produzir um sofrimento maior, né, para ter, já que em muitos casos, nem sempre, mas em muitos casos, a presença de uma plateia, mesmo que seja a plateia ou terapeuta, é significativo para isso, né? Então há que se ter certos cuidados e colocar os elementos nas suas devidas dimensões. Como interagir, por exemplo, neste momento que ela descreve aqui, que ela andava pelo frio, chorando, alimentando esse aspecto que ela coloca, que ela gostava de sentir, os poemas trágicos que ela lia na frente do espelho. Qual é o modo de interação? É acompanhá-la enquanto ela desenvolve esses preceitos? É avisá-la que isso acontece, uma vez que ela mesma parece já saber? É outra postura? Qual seria? E mais, se isso acarreta em localizá-la existencialmente, o que é esse localizá-la existencialmente? Onde ela está aí? Ela é aquela que está diante do espelho? Ela é o sentimento que ela tem? Ela é todas essas coisas? Ela é aquilo que virá a partir daí? Quando se trata de conformações como essas que estamos vendo hoje, é muito provável que a resposta esteja em mais de um elemento, em mais de um ponto específico da historicidade da pessoa, como vimos há poucos momentos, né? Mas ela traz dados novos, dados ligados a juízos prévios, juízos apriorísticos, os pré-juízos, né? Ela diz: acredito na existência de uma mão divina, um anjo da guarda. Então, ela questiona, ela diz que não sabe se isso é a sorte, se isso é o destino, se isso é uma outra coisa, né? E ela diz que estava, vejam para ela como isso aparece. É sempre importante observarmos a partir do prejuízo da pessoa, quando significativo, como ele se estrutura e como ele vai surgir fenomenologicamente na vida da pessoa, não é? Quem acredita nisso que ela acredita? O que vai ser? É uma pessoa que aparece? É um contexto que aparece? Como é que isso se passa? E será sempre assim? Ou depende do contexto, depende do que está acontecendo? Ela nos diz, ela fala, aproveitando o veranico, veranico são aqueles dias de muito calor que acontecem no sul, lá no Rio Grande do Sul, em maio ou em julho, de vez em quando tem isso, no meio do inverno. Aproveitava estirada na grama, no Parque Moinhos de Vento, enquanto curtia o meu dramalhão particular, lendo Vá aonde seu coração mandar, da escritora italiana Susana Tamaro. Me detive no seguinte trecho, abre aspas, a vida não é uma corrida, mas um tiro ao alvo. O que conta não é a economia do tempo, senão a capacidade de encontrar um objetivo. Toda vez que, crescendo, tiver vontade de transformar as coisas erradas em coisas certas, lembre-se de que a primeira resolução a ser feita é aquela dentro de nós mesmos, a primeira e mais importante. Lutar por uma ideia sem ter uma ideia de si mesma é uma das coisas mais perigosas que alguém pode fazer. Touché, era isso mesmo. Dei um salto da grama, lembrei as minhas aulas de catequese, semear onde se tem realmente condições de fazer uma boa semeadura. O ensinamento é bíblico. Quando entendi que a ideia que eu tinha de mim mesma talvez estivesse equivocada, eu estava insistindo em fazer a minha semeadura em terreno inapropriado. Tudo começou a fazer sentido. Não demorou para o anjo da guarda escancarar a porta e a mão divina estender um lindo tapete vermelho para que eu entrasse no universo da redação de um jornal. Parte do que estávamos falando, então, apresenta aqui uma primeira conformação. Ok? Ela, lendo um livro, teve essa inspiração, teve esse encaminhamento, não é? Bom, aí ela entra no jornal, vai trabalhar no jornal e nos conta. 3 anos se passaram. Ele trabalhou muito, aprendeu muito. E um dia, olha o que ela faz. Ela tinha um wishing, né, que ela guardava com cuidado. E um dia ela resolve consultar o Xing, depois de 3 anos trabalhando, né, muito. Ela diz: consultei meu oráculo particular, o Xing, que guardava como relíquia embaixo do travesseiro. O Xing, ou Livro das Mutações, é considerado o mais antigo livro de sabedoria do mundo. Traduzindo para os dias de hoje, para o mundo ocidental, o Xing é uma maneira de nos comunicarmos com o nosso eu maior. Mas é preciso acreditar no oráculo e, sobretudo, aceitar sua resposta, por menos bem-vinda que ela possa ser. Ela então vai, consulta o Xing, e o que o Xing diz para ela, segundo a interpretação que ela dá, é que, nas palavras dela, na manhã seguinte, coloquei em prática a regra 5 do Xing e seguir fielmente as orientações recebidas do oráculo chinês, pedi demissão. Ela diz que havia uma resolução em um dos hexagramas que dizia o seguinte, ó: verdade interior, porcos e peixes, boa fortuna, é favorável atravessar a grande água. E aí ela termina o capítulo dizendo: esqueci apenas de uma pergunta fundamental, se havia lugar para mim no bote salva-vida. Bem, ela então resolve prosseguir. Durante a narrativa, quando se trata do tema da nossa aula de hoje, minha opinião sobre mim, ainda que o título nos dê referência de que essa opinião virá da pessoa para ela mesma, com ela mesma, muitas vezes não é assim. Há muitas ocasiões nas quais o contexto ou quem está conosco empresta um melhor testemunho sobre nossa opinião sobre nós mesmos. Às vezes acolhemos, às vezes rechaçamos, não é? A pertinência, a propriedade, a validade dessas opiniões de outros sobre nós mesmos nós só podemos encontrar, claro, estudando profundamente a historicidade, a estrutura dessa pessoa. Ela diz assim, ó: minha irmã costumava dizer que eu vejo o mundo com um par de óculos cor-de-rosa particular. Segundo ela, tudo funciona à sua maneira, ao seu ritmo, no fantástico mundo da Mariana. No fantástico mundo da Mariana, consultar o Xing, obedecer sua orientação, pedir demissão de um emprego bom, estável e no qual me destacava, fazer as malas e mudar de cidade sem ter sequer onde morar e trabalhar era algo absolutamente irrelevante. Essencial mesmo era partir, sem saber muito bem para onde nem o porquê. Esse trecho que eu assinalei aqui não traz apenas o elemento que eu acabei de falar da irmã dela quanto à opinião, traz outros elementos. Pessoas que se deslocam com essa agilidade, rapidez, fluência por mundos, por contextos, e que podem partir, independente das coisas podem estar bem ou estar mais ou menos, e a pessoa subitamente pode ter uma inspiração e partir. E olhem, vocês sabem, vários de vocês trabalham em clínica e sabem que isso não é um fenômeno que poderíamos atribuir a uma garota jovem, solteira, sem filhos, sem maiores amarrações existenciais. que permitem a ela transitar assim. Há pessoas que são casadas, têm filhos, têm empregos estáveis, têm várias amarrações importantes e dão guinadas surpreendentes existencialmente, não é? Isso não é raro, e alguns com fatores de radicalidade muito que exasperam inclusive os familiares. Há pessoas que, vocês sabem, vão comprar pão na padaria à esquina e não voltam mais, seguem o caminho, vão para outro país, vivem outras vidas, outras coisas. Alguns fazem isso, não é? E a dimensão, a questão, não se trata apenas, cuidem por favor, de avaliar a questão do cenário se modificando. Não é preciso você mudar de cidade, de emprego, de amor, de amigos e de outras coisas para fazer isso que ela está fazendo. Às vezes toda essa movimentação é subjetiva, aparece a uma condição orgânica ligada à afetividade, às buscas, e por fora tudo continua igual, aparentemente, não é? É aquela questão de a pessoa querer o divórcio de toda maneira. Um dia o marido ou a esposa diz: ok, te dou o divórcio. E a partir dali, o que era uma necessidade premente deixa de ser. Aí a pessoa pode ficar, pode sair, mas já não é mais aquela clausura. Para alguns é assim que isso funciona. Então, dimensionar isso é importante. E localizar existencialmente a pessoa se torna, claro, um dilema. E a opinião dela sobre ela mesma é outro ponto de marcação bastante complexo em questões como estas, não é? Vocês já viram isso no consultório. Por vezes nós repetimos tautologicamente o que a pessoa nos diz. Ela diz: doutor, eu sou muito inconstante. E a gente diz: sim, vamos ver isso que você falou, que você é muito inconstante. E a pessoa, na maior prova de inconstância, nos diz: não, eu não sou inconstante, não. E aí já muda, já é uma outra coisa, que na consulta seguinte será uma terceira e quarta. São elementos que nós encontramos por vezes na clínica. Isso não acarreta nenhuma patologia, não quer dizer que a pessoa está perdida ou alienada, não é nenhum demérito, é uma característica que para muitas atividades e situações nos nossos dias pode ser muito interessante, não é? Ela diz que não havia nenhuma insanidade na minha prece e determinação. Ela fala de querer logo ir partir para essa nova vida, né? Apesar de todo aquele cenário aparentar justamente o contrário, o que tinha era muito medo de amarelar, de ter armado todo o circo, de ter tido a coragem de chegar até ali e de repente morrer na praia. Toda aquela pressa nada mais era do que o desejo de escapar da ideia de que as coisas podiam não funcionar conforme o planejado no meu mundo sem espaço para falhas. Acredito que a tomada de decisões radicais é mais fácil para quem não tem muito a perder, e eu tinha um bocado. Mais adiante, ao final desse capítulo, ela diz: sempre acreditei que quando vivemos uma vida incoerente com nossos desejos e com tudo aquilo que temos capacidade de ser, criar, realizar, aos poucos vamos nos desestimulando, desconfiando da própria vida e de nós mesmos. Não adiantou convocar a família inteira para declamar minha sábia reflexão de que todos os anos enrugam a pele, mas renunciar ao ideal enruga a alma, com a voz impostada, os braços ao alto e os indicadores em riste. Fiquei falando sozinha. Provavelmente os familiares já conheciam, né, a moça, e sabiam o que ela estava mais uma vez promovendo. De fato, isso que ela colocou, sempre acreditei que quando vivemos uma vida incoerente com os nossos desejos, tal, isso encontra eco por todo o livro dela, não é? Provavelmente é uma pessoa que as buscas existenciais, elas estão em andamento. E elas se refazem, e elas se multiplicam, elas não param. Não é uma pessoa de buscas. É importante a gente a gente observar isso. Bom, o tempo que ela passou em São Paulo foi muito difícil mesmo, sabe? Muito complicado. Aí ela fala, não sei, muitas páginas depois, não sei que espécie de tom rosa de óculos eu coloquei no rosto, capaz de achar que em menos de meio ano eu já estaria trabalhando em um emprego dos sonhos e super entrosada com a cidade. Ela viu que foi complicado tudo isso, né? Então ela resolve voltar a Porto Alegre. Muitas páginas depois, ela nos conta o que acontece. Sempre que passo por alguma mudança interior, uma das primeiras necessidades que sinto é arrumar o armário. Meu retorno para Porto Alegre foi mais ou menos para fazer uma limpeza do armário. A Mariana, que voltou para a casa dos pais 6 meses depois, apesar de ser a mesma de sempre, também era muito diferente. Tão diferente que não bastou arrumar o armário, também mudei de quarto. Retornei meus tempos de bonança, morando na casa dos pais, com comida na mesa, carinho por perto, roupa lavada. Eu, que havia conseguido sobreviver com um terço do antigo salário em São Paulo, agora ganhava quase o dobro do contra-cheque inicial. Era a própria magnata. Reencontrei as amigas, voltei a ter vida social, a frequentar um ambiente de trabalho, a ver a novela com a mamãe, a comer o churrasquinho do pai aos domingos, a conviver com meus irmãos, a passear com meus cachorros. Tudo andava muito bem, exceto uma luzinha vermelha que permanecia acesa lá no fundo da alma. Uma luz que me angustiava, um sinal de alerta que avisava que aquele tempo era provisório. Um ano e meio depois, quando recebi o telefonema da revista Época com o convite para me tornar repórter da redação em São Paulo, sabia que havia chegado a hora de enfrentar o incômodo de saber exatamente o que eu queria. Não havia outro jeito de fazer a vida valer a pena. E ela foi. E olha, ela foi e passou momentos muito difíceis. Ela foi toda entusiasmada, toda feliz. Para São Paulo dessa segunda vez, não é? A mãe acompanhou e ela chegou lá com o emprego certo. Só que ela disse que mesmo com todas essas garantias, diferente da primeira vez que ela foi, agora ela tinha muito mais medo, não é? Porque ela olhava para o horizonte e ela não via nada, sabe? Ela mesma descreve isso depois, dizendo o seguinte: tinha deixado o conforto de saber o que eu sabia muito bem, como escrever a resenha de um livro, o comentário de um desfile de moda, para me aventurar no desconhecido, cobrir dramas, enchentes, tragédias, manifestações. Enfrentei uma verdadeira provação. Na primeira pauta, o editor me mandou para o meio da Via Dutra, atrás de histórias e reivindicações de caminhoneiros em greve. Fazia frio e chovia tudo que Deus mandava. E ela teve inúmeras outras vezes nas quais ela vai fazer esses trabalhos, não é? E olhem um dos trechos que ela coloca de tanto trabalho que ela passou. Peregrinando entre as galerias do Carandiru e do Caldeirão de Pinheiros para ouvir, Cadeião de Pinheiros, para ouvir histórias das vovós metralha, senhoras de 70, 80 anos que cumpriam pena por tráfico de drogas, juravam inocência e me faziam voltar para casa com azia e a sensação de ter levado uma surra. Eram os trabalhos que ela fazia, né? Ela conta muitos trabalhos assim, difíceis, que imaginem essa moça com a alma repleta de poesia, né? Com sonhos, esse romance que habita a vida dela, lidando com tal elemento, estava muito longe da base categorial dela, não é? Se prosseguisse, vocês sabem, a propensão é que a pessoa apresente aí todo um quadro bastante grave, não é? Está longe. Não que esse mundo que ela descobriu ali seja errado, etc. Claro que não. Há muitos mundos, mas precisamos ver as adequações do mundo com a pessoa. Aqui mais um ponto importante desse trabalho de hoje. Quando nós observamos a relação da pessoa com coisas, ali já temos também uma opinião da pessoa sobre ela mesma. Tema da nossa aula de hoje. Ou seja, se ela chega num contexto e diz, esse contexto me agrada, eu me sinto bem, as coisas são assim, assado, etc. e tal, isso, indiretamente, é uma opinião dela mesma. No sentido, eu gosto dessas coisas, essas coisas têm a ver comigo, eu me desenvolvo bem, eu faço tais coisas a partir daí. Assim como no caso que ela descreveu, rapidamente nós sabemos que tais elementos estão distantes do mundo dela, da opinião dela quanto a ela mesma. Ela disse que o ritmo de trabalho era tremendo, era uma coisa assim, era muito trabalhoso. E havia toda uma diferença. Ela conta que escrever para um jornal, você vai trabalhar o fato, né? Aconteceu tal coisa, caiu o fio elétrico, cuidado para as pessoas não se machucarem, já isolaram a área. Isso é jornal. Já uma revista, que é para onde ela trabalhava, além de tudo isso, você tem que fazer toda uma análise dos fatos, vai ter que contextualizar, né? Vai ter que fazer reflexões, né? E era o trabalho que ela fazia e era muito, muito difícil. Olhem o que ela nos coloca sobre isso. Fui ficando chateada, decepcionada, muito cansada. Menos de um ano depois de começar a trabalhar em São Paulo, eu me perguntava seriamente o que eu tinha ido fazer por lá. Bom, ela fala que a mãe dela, né, já percebeu o que estava acontecendo com a filha, ainda que não falasse diretamente com ela, e ela também não abria essa intimidade para a mãe. Quando a mãe foi visitá-la, olhem a carta que a mãe deixou para ela. Amor de sua mãe, parece mentira que passei uma semana aqui e mal consegui falar contigo. Comprei algumas coisinhas, estão dentro da geladeira. Provei a casquinha de siri, achei ótima. Do quibe não gostei muito e a tortinha de camarão não provei. Tem apenas meia caixinha de morangos e acho que deve comê-la, pois fruta faz falta e os morangos estão deliciosos. Não vou te acordar porque sei que estás muito cansada. Um beijo. E já antes de partir, muita saudade. Essa mãe tão amorosa, então, vai embora, né? Deixa a filha, vendo a situação da filha. Imagine a angústia de uma mãe como essa. E ela diz que estava esgotada. Ela virava noites na redação. Ela estava, sabe, muito cansada. Muito cansada. Mas ela se saiu bem no trabalho dela, né? Levou muito a sério e com toda essa dificuldade, todo esse estresse, ela disse, venci meu primeiro ano em São Paulo e percebi que era preciso, a partir daquele momento, dar uma olhada com mais carinho para o meu lado pessoal, até então abandonado. Ela então encontra um cachorrinho e ela vai contar, é tão, tão bonita essa história do encontro, sabe? Ela diz que há 12 anos, nas palavras dela, há 12 anos a raça Lhasa Apso era ainda pouco conhecida e difundida no Brasil. Tive contato com ela pela primeira vez por conta do Max, cachorro da minha mãe. E ela vai atrás de um cachorrinho desse, que se torna um grande amigo dela, o Bento, era o nome do cachorrinho, né? Ela é muito bonita as páginas que ela dedica a essa relação, um novo preceito de alteridade nos nossos dias. Então, mais tarde, ela vai trabalhar em Barcelona e isso traz a ela uma maturação existencial com base em tudo que ela vivia muito grande. Olha o que ela nos diz. Em quase 2 anos, Barcelona contribuiu para um olhar de fora sobre mim mesma. Observem, um olhar de fora. Muitas pessoas, quando tratam a opinião sobre mim, a opinião que eu tenho sobre mim, elas muitas vezes vão lá fora e de lá de fora pegam um elemento e usam esse elemento com a própria fala. É o que ela faz aqui. Ao falar de Barcelona, está falando dela. Ela diz, me apresentou uma qualidade de vida apaixonante que eu não pretendia jamais abrir mão. Me mostrou que a felicidade não se resume a uma carreira bem-sucedida. A vida, muita vida, fora do ambiente de trabalho. Não passava pela minha cabeça, portanto, voltar a morar em São Paulo, viver dentro de uma redação, transformando aquele lugar no epicentro da minha existência. Eu queria encontrar um local próximo da casa de meus pais e ficar em Porto Alegre, onde seria mais fácil equilibrar os dois lados da balança. Olhamos alguns apartamentos, chegamos a quase fechar negócio, mas não consegui emprego. Os meses foram passando, eu fui ficando angustiada, ansiosa. A porta para a permanência na cidade não se abria e eu não encontrava meu espaço. Me sentia perdida e desesperada pelo sofrimento de não pertencer a lugar nenhum. Há ensinamentos muito bonitos nisso que a Mariana Kalil coloca para nós. Muito bonitos. E, aliás, que só aumenta a nossa responsabilidade na atividade clínica. Veja, o fato dessa menina gostar de sonhar, de se deslocar, fazer, trocar elementos. Você pode achar bom, é uma pessoa completamente desprendida, não se prende a qualquer coisa, não precisa se identificar com nada. Um erro seria interpretar assim. Ela coloca, me sentia perdida, desesperançada pelo sentimento de não pertencer a lugar nenhum. Não é? Em todos esses deslocamentos dela, muitos elementos continuam com ela: família, elementos de afetividade, elementos de construção e sonhos, são coisas básicas da estrutura de pensamento dela, né? E ela se identifica e pertence a lugares e elementos. Ainda que Barcelona tenha ensinado para ela que, como toda a trajetória do livro é ligada a trabalho até aqui, pode-se ter essa apreensão que o trabalho ocupa todo o espaço. De fato, durante um tempo ocupou um grande espaço, mas outros elementos também, como o cachorrinho, como a pessoa que ela vai encontrar. Ela entra no jornal logo em seguida e ela nos conta que começa a surgir dentro dela aquela questão de encontrar alguém, não é? De encontrar alguém para a vida dela. Ela diz assim, ó, muitas e muitas páginas depois, a dificuldade de encontrar a cara metade não é apenas essa, que ela estava falando sobre buscar e tal, e ver onde está a pessoa. Ela diz, o grande problema é encontrar o homem certo na hora certa. Eu e o Chico nos conhecíamos havia mais de 10 anos, tínhamos amigos e amigas em comum, só que no dia 28 de dezembro de 2006, ele surgiu na minha vida de outra forma, em outra hora, na hora certa. Passamos juntos em Punta del Este até o último minuto. Na hora de eu subir no ônibus que me levaria até o aeroporto de Montevidéu, onde pegaria o avião de volta para o Rio, comecei a chorar. Chorava copiosamente. Aí os familiares perguntavam, né? Achavam que era por outra razão, que ela estava chorando, o pai, a mãe. Ela estava chorando porque tinha se ligado muito ao rapaz e estava tudo misturado agora dentro dela. Bem, a obra continua. Eu recomendo a leitura, é uma obra muito bonita. Há muitas questões ainda vão surgir ao longo do livro dela e servem como um complemento aqui ao que trabalhamos hoje em nossa aula sobre Minha Opinião Sobre Mim, que é o tema da aula. Utilizamos a obra Vida Peregrina, publicação da Duplinense, da Mariana Kalil. Vimos alguns fatores relevantes. Eu peço desculpas a vocês, tivemos vários contratempos ligados à internet. Hoje a aula foi transmitida diretamente aqui do Centro Médico São José, do Hospital São José. Trabalhei aqui durante um bom tempo já e hoje gentilmente conseguiu aqui um espaço para poder fazer a transmissão dessa aula. Aqui, inclusive, eu tinha uma turma de filosofia clínica no sul de Santa Catarina. Dei aulas, mais de uma turma, aqui no Centro Médico São José. E hoje foi um reencontro, né? Aqueles reencontros que a gente caminha pelo hospital, pelos espaços aqui, observa uma certa saudade, nostalgia de outras coisas que surgiram, e a obra da Mariana Kalil veio bem a esse encontro. aprofundou mais essas vivências aqui. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre a nossa aula de hoje.